nome é Marina Pinho e seja muito bem-vindo ao De Candidato a Contrato, um podcast onde partilhamos dicas e experiências sobre como navegar o mercado de trabalho português. No episódio de hoje, trazemos como convidada a Sara Batista, que se licenciou em Comunicação e Jornalismo pela Universidade Lusófona. Já teve a oportunidade de fazer um pouco de tudo, desde produção de histórias, gestão de redes sociais, ser jornalista de edições da madrugada de um canal de notícias, participar na coordenação do noticiário, recolher informação para reportagens e atualmente trabalha enquanto gestora de conteúdos web numa grande empresa nacional na área das telecomunicações. Para além de apaixonada pela comunicação, gosta sempre de ter uma mãozinha nas bricolagens de casa e de ler um bom livro de suspense ou biografia. Hoje vem partilhar connosco um pouco da sua experiência na área da comunicação digital em Portugal e o efeito positivo que a pandemia acabou por trazer ao seu trabalho. Sara, muito obrigada mais
Olá.
Uma vez.
Obrigado eu pela oportunidade.
Não, obrigada a nós pela tua presença aqui, por teres aceito este desafio e vir aqui contar um bocadinho da tua história e também falar um bocadinho então de como é que a pandemia acabou por trazer um efeito positivo aqui à área do marketing em Portugal. Portanto, terminaste a tua licenciatura em Comunicação e Jornalismo em 2011. Então, começo assim por te perguntar o que é que tu encontraste no mercado de trabalho na altura.
Olha, eu desde sempre queria ser jornalista, desde que era criança. Eu aos 8 anos escrevia jornais e apresentava aos meus pais na sala, montava o set todo e apresentava, criava histórias na minha cabeça. Portanto, eu desde sempre soube que era aquilo que eu queria. Quando fui para a faculdade, fui com toda a certeza do curso que escolhi, estava muito entusiasmada e depois fui perdendo um bocadinho o entusiasmo quando percebi que realmente aquilo que vemos na televisão não é um mundo espetacular e não é assim tão fácil. O trabalho que os jornalistas fazem é muito competitivo e essa competição percebeu-se logo, mesmo durante o curso, durante os 3 anos de curso. O meu curso era muito técnico, mas também era muito bom, porque nós tínhamos um contacto muito direto com o mercado de trabalho. Os nossos professores eram todos jornalistas no ativo, portanto, iam-nos passando aquilo que estava a acontecer e como seria difícil nós entrarmos no mercado de trabalho. O que é que eu quero dizer com isto? No meu segundo ano da faculdade, eu já percebi que provavelmente eu não ia trabalhar em jornalismo, ou que ia ser muito difícil. Ia conseguir fazer um estágio, sim, curricular, um estágio profissional. Era uma sorte já. E ficar mesmo efetiva ou a trabalhar a contrato ia ser mesmo quase um milagre naquele momento em que estávamos a viver.
Quebraram logo ali as expectativas.
Quebraram logo qualquer... E os nossos professores diziam-nos isto. Portanto, vocês pensem bem a área que querem, o que é que querem fazer a partir daqui, porque podem não ficar no jornalismo. Portanto, o sonho começou a dissipar-se. E eu no meu segundo ano já comecei a pensar o que é que eu poderia fazer ou não. Nessa altura eu tinha uma paixão enorme, ainda tenho hoje, pela rádio. Eu adoro jornalismo radiofónico, não tenho a melhor voz, mas era isso que eu queria fazer. Comecei a mudar as minhas ideias, abri os meus horizontes, aceitei o facto de podia não, de facto não fazer jornalismo a minha carreira e quando terminei o curso estava sem expectativas e surgiu a oportunidade de ir fazer um estágio curricular. E eu pensei, bem, vou fazer um estágio no sítio onde eu sempre adorei a trabalhar, que era a SIC. Eu gosto muito da SIC, gosto muito dos profissionais, da forma como eles trabalham. E para mim era um sonho entrar naquela regi, estar lá, né, fazer parte de tudo isso. Fiz durante 6 meses um estágio curricular, ou seja, não tinha qualquer pagamento. A única coisa que nos pagavam era o táxi, porque tínhamos que fazer madrugadas. Portanto, eu acabei de sair do curso, terminei o meu curso em junho, penso eu, e eu em final de setembro entrei logo para este estágio. Portanto, eu só sabia brincar ao jornalismo, não sabia fazer a sério. E quando entrei foi um grande impacto. Entrei pela agenda, que basicamente ligam-nos a contar histórias e nós temos que perceber se aquilo é aplicável ao jornal ou não. Passamos aos nossos superiores, as histórias que acharmos mais interessantes, mas nós estamos a falar diretamente com as pessoas que ligam.
Havia muitos contactos, havia muitas histórias?
Incrível, porque o telefone não parava de tocar e tínhamos histórias do género, o meu filho foi expulso da escola, ou está suspenso e eu quero reportar esta escola. Depois tínhamos coisas como houve umas cheias, houve um acidente, e eram coisas um bocadinho mais graves e nós passávamos. Pessoas que estavam prestes a perder a casa porque não tinham condições de pagar, e aí também fazíamos uma ponte com os programas da manhã ou da tarde. E depois havia coisas hilariantes, como eu cresci uma maior abóbora aqui da zona, ou tenho uma gorjeta gigante e quero reportar. E isso aparece no jornal, é interessante. Então tivemos histórias assim muito engraçadas.
Vocês eram a fonte também de muitas histórias que davam quase para quase todos os programas que existissem, não é?
Há aqueles temas base, não é? Porque são transmitidos por todos os canais, não é? E depois há estas historiazinhas que tornam os detalhes muito giros. E para quem é jornalista, a ideia é olhar para aquilo e tentar pegar numa história. Se há uma história para fazer uma reportagem, né? Porque depois temos que ir filmar a maior gorjeta e a maior abóbora. Portanto, tem que sair uma equipa de reportagem e isso tem que ser tudo organizado. Foi muito giro isso. E depois fui passando, portanto, a ideia do estágio era passar por várias áreas. Depois passei para... Nós podíamos optar para onde é que queríamos ir. E eu depois passei para a SIC Notícias Online. Foi o meu primeiro contacto com o digital. Portanto, não havia nenhum colega que quisesse ir, porque toda a gente queria sair em reportagem, não é? Porque é muito mais giro. Muita gente queria ir para o desporto. Os rapazes adoravam ir para a área do desporto. Havia muita gente a ir para a cultura também, por causa dos espetáculos. E para conhecer também alguns atores, alguns músicos. Era aliciante. E como ninguém queria a vaga da SIC Notícias naqueles meses, eu aceitei. E a ideia era ficar cerca de 2 meses para o estágio ser repartido e acabei por ficar quase até mesmo ao final, porque gostei muito, porque é o primeiro contacto que temos com o que está online e principalmente com o que é internacional. E a ideia é procurarmos uma imagem e colocarmos um texto que a maior parte das vezes já vem pré-escrito. E depois damos ali o nosso toque e colocamos mais alguma informação se encontrarmos. E eu comecei a gostar muito disso, de produzir esse tipo de conteúdos. Por isso é que fiquei até quase ao final e eles também não estavam a querer que eu saísse. Então eu continuei. Depois às tantas disse, olha, mas eu gostava de fazer reportagem, gostava de sair em reportagem. Pronto, e no final comecei a ir para o primeiro jornal, que é o Jornal da Hora do Almoço, e fui fazer algumas reportagens também.
Deste algum direto?
Não fiz direto, porque os estagiários não podem dar a voz nem podem aparecer, por causa dos direitos de autor. Então estamos sempre por trás. Mas olha, vou-te contar duas... assim, quando me lembro do meu estágio, lembro-me de duas histórias que me marcaram muito, e ainda hoje em dia me marcam. Uma delas foi que passei o Natal no estúdio com o cameraman, as pessoas da regi e uma jornalista. Pronto. E então nós estávamos durante todo o dia 24 à noite e a madrugada de 25. Eu entrei à meia-noite, porque entrávamos à meia-noite e saíamos às 6 da manhã. E eu entrei e todos levávamos umas comidinhas para festejar, tudo isso. E assim que eu entro, eles olham para mim muito sérios e dizem-me: há um incêndio em Lisboa e vais ter que ir fazer reportagem. E eu pensei, pôs as coisas. E eu estava gelada, estava cheia de medo, o que é que eu vou fazer agora? E então o pivô veio ter comigo e lembro dele me agarrar assim e diz-me assim, tu és capaz, pensa aquilo que aprendeste durante os 3 anos na faculdade, tu és capaz de fazer isto. E eu pensei, agora não me lembro de nada, o que é que eu vou fazer? Fui... lembro que estava muito, muito nervosa. Chego ao incêndio, era um prédio de voluto aqui em Lisboa, mesmo aqui junto ao Campo Pequeno, e o prédio estava a arder de facto, as pessoas estavam todas cá fora, e a primeira ideia que eu tenho é, o que é que eu faço agora? Comecei-me a juntar ao pé dos outros jornalistas que lá estavam e pensei, bem, o que eles fizeram eu vou fazer, pronto. Portanto, começámos a tirar algumas indicações. A Proteção Civil também fez umas declarações e houve um senhor que me disse assim, vocês são da SIC? E eu disse, somos, e eu com o microfone na mão, é que da minha casa dá para ver perfeitamente as chamas e os bombeiros a entrarem. E eu naquele momento pensei assim, eu vou para a casa do homem, mas eu nem pensei nisso. E então eu disse assim para o cameraman, vamos à casa deste senhor. E ele, mas onde é que o senhor? E eu assim, vamos, porque eu tenho quase certeza que ele está a falar a sério. Subimos, então imagina, noite de Natal, madrugada, as pessoas todas lá em casa do senhor, todos de robe, assim os senhores mais velhotes de robe. E nós, olá, peço desculpa. Então realmente tivemos imagens ótimas. Assim, é muito mal porque é um incêndio, obviamente, mas não dava lá ninguém, portanto ninguém vivia naquele prédio. As pessoas que estavam cá fora na rua eram dos prédios ao lado que tiveram que ser evacuadas. Portanto, ninguém morreu, não houve problema nenhum. Entretanto, o incêndio, penso que não durou muito mais do que 45 minutos, foi logo extinto. E eu saí de lá às 6 da manhã com aquelas imagens, chego à regi e era a primeira pessoa que tinha as imagens do incêndio. Fui para casa, e com tanta qualidade, fui para casa e eu pensei, bem, que sou fantástico, isto é fantástico. Eu cheguei lá toda contente e eles olharam para mim e disseram assim, tens aí as imagens? Eu disse, sim. Ok, dá cá, obrigada, podes ir para casa. E eu, então ninguém me diz mais nada. Eu pensei, naquele momento percebi, ok, isto é uma fábrica e nós estamos aqui para produzir notícias, não interessa se fiz um bom trabalho ou mal. É assim, tenho que mostrar conteúdo, tenho que produzir qualquer coisa.
Uma lição também que te levaste para ti, não é?
Foi uma grande lição, que é, ok, eu aqui sou mais uma e eu aqui tenho que mostrar o meu trabalho e não tenho que esperar que eles me batam nas costas e me digam obrigada. E continuar sempre a fazer melhor. E naquele momento a adrenalina toda, pronto, depois fui para casa e foi só uma grande história.
Foi o Natal que nunca mais te vais esquecer, não é?
Os meus pais super orgulhosos e a ver as imagens que eu tinha colocado, pronto. A segunda vez foi numa última semana de me vir embora do estágio. Que eu penso que eram 5 da manhã e entretanto recebo um alerta, nós tínhamos aqueles alertas da CNN e da Reuters, a dizer que a Whitney Houston tinha falecido. E nós estávamos no ar, nesse momento, o jornal estava a dar, e eu tinha que avisar porque tínhamos que dar a última hora. E então eu pensei, bem, o que é que eu vou fazer? Agora não vou passar ali à frente, não posso. E eu estava mesmo atrás do pivô, portanto conseguia-se ver a minha cabeça, estava tudo a ser filmado. Portanto, eu começo a fazer, enquanto entra as peças, começo a fazer barulho na mesa e a tentar chamar, e às tantas depois tive que lá ir, e a pivô virou-se para trás e disse-me, o que foi? E eu disse assim, morreu a Whitney Houston? E ela assim, produz já qualquer coisa, vamos dar a última hora. Então eu passei, durante uma hora e meia do meu trabalho, à procura de videoclipes da Whitney Houston. Depois não podia dar voz porque era estagiária. Entretanto chega um colega que tinha vindo um jogo do Sporting de madrugada, tinha vindo do aeroporto, e então pedi-lhe a ele para dar a voz. Então tive imenso tempo a ver os videoclipes, a procura de imagens dela em sites de paparazzi, em todo o lado, porque àquela hora eram 5 da manhã cá e lá tinha acabado de ser dada a notícia. Então eu lembro-me de enviar mensagem para as minhas amigas a dizer, sou das primeiras pessoas a saber, mas olha, desculpem dar-vos esta notícia, mas morreu Whitney Houston. Foi um impacto, porque pensei naquele momento, bem, que giro que é estar aqui, estar a receber estas notícias em primeira mão. É tão giro.
E todo o trabalho, não é, que está por trás de, antes de se lançar ao público?
Que vamos mostrar a notícia, temos que ter imagens, e naquele momento é, queremos imagens, queremos diretos, queremos mostrar do que é que ela morreu, o que é que aconteceu. Percebeu-se depois que tinha sido numa banheira e depois havia imagens dela na noite anterior. Portanto, a busca pela imagem e portanto, essa adrenalina é muito interessante. E mais uma vez, o primeiro sítio onde foi dada a notícia também foi no digital, porque entrou logo no site. Começámos logo a dar a última hora. E para mim essa é a maravilha da digital, que é naquele momento eu até podia ter ido às minhas redes sociais e ter partilhado logo. E é essa maravilha do instante, de nós conseguirmos mostrarmos logo.
E hoje em dia, como falaste agora, né, das redes sociais, ainda pior no sentido em que qualquer pessoa dá logo a primeira mão, não é?
Para com o multiplicar também das redes sociais, né? Na altura só tínhamos o Facebook e mesmo assim não havia muito vídeo, era muito mais texto. São alturas completamente diferentes. E eu quando saí de lá, acho que já vinha com o bichinho do digital e já estava habituada a back-office e a mexer nisso.
Portanto, tu, basicamente, quando entraste no mercado de trabalho, que é um mercado bastante complicado, não é? Bastante competitivo na área do jornalismo, conseguiste começar a perceber, ok, se calhar tenho que ponderar aqui as minhas opções e ver aqui outro caminho que faça sentido.
Sim, eu depois pensei, o que é que eu vou fazer? Porque percebi que não me chegava a ter este curso, eu tinha que fazer mais qualquer coisa específica. E ainda pensei, como eu queria, continuava a querer seguir rádio, pensei em ir para o San Jorge e tirar uma pós-graduação, uma especialização em rádio. E acho que se calhar seria esse o meu caminho. Se entretanto não tivesse me candidatado a gestora de conteúdos online, porque também pediam alguém em jornalismo e eu pensei, bem, se calhar até é interessante. Pronto, e então candidatei-me. Estava um pouco nervosa porque eu não sabia assim tanta coisa sobre o digital e sobre as técnicas, sobre back-offices, e depois percebi que tive que aprender HTML, eu não fazia a mínima ideia o que era HTML, tive que perceber como é que eu encaixava o texto e aquilo que eu queria escrever, toda a pontuação no HTML. Tive a sorte da primeira vez que, os primeiros tempos, me sentar ao pé de um colega que fazia HTML e então começou a explicar-me algumas coisas e eu apontava. Portanto, eu acho que muitas das coisas eu até fui autodidata, porque eu depois ia à internet e ia procurar o que é que queria dizer aquele ponto, o que é que queria dizer aquele símbolo, o BR. Pronto, andava sempre à procura desses comandos para perceber como é que eu fazia aquilo, como é que eu punha o bold, como é que... pronto. Portanto, foi assim o primeiro impacto que eu tive, as primeiras dificuldades. Foi, ok, vou escrever texto, mas isto não chega, eu tenho que o saber adaptar. Pronto, e depois todo o funcionamento, no caso, era um site, tinha que colocar conteúdo, portanto, como é que eu carregava o conteúdo, que tipo de conteúdo é que eu ia carregar, e depois comecei a perceber, ok, eu agora vou ser copywriter. E o que é que isto implica? O que é isto?
Pois é, a minha próxima pergunta.
É ser copywriter, não é? Porque tudo bem que vem da área da comunicação, mas eu estou habituada a escrever notícias até aqui, eu só sabia escrever notícias, informar as pessoas. E o copywriter faz um papel um bocadinho diferente. Para mim, o papel do copywriter são cinco passos. São cinco papéis dentro de um. Que é, o primeiro é pesquisar o meu público-alvo. Eu tenho que perceber para quem é que eu vou escrever o texto que vou escrever, ou a mensagem, ou a newsletter, o que seja. Quem é este público? Como é que ele está habituado a comunicar? E tanto pode ser um público de meia-idade, como pode ser um setor jovem, um setor corporativo, empresarial. E tentar perceber primeiro qual é o meu público. Depois, a ideia é qual é que é o meu objetivo. Eu quero levá-los... Eu quero levar o meu leitor a fazer algo. É o chamado call to action. Portanto, ele tem que agir, ou tem que ver aquele vídeo, fazer o download, comprar alguma coisa. Qual é que é o objetivo da minha publicação? Depois disso, escrever um texto criativo. Pronto, eu acho que aqui também podemos jogar, e por isso é que é bom se calhar ter essa bagagem do jornalismo, que é, também temos que chamar a atenção. E também temos que ser criativos para explicar, porque se estivermos a escrever de uma forma muito aborrecida, a pessoa vai chegar ao meio da notícia e já não vai querer ler, é mesmo, não é?
Muito agora, com as redes sociais, que é tudo tão instantâneo, não é? Se não agarrares logo...
Porque agora até é demais, não é? Porque temos muito clickbait e então temos uma frase que às vezes não é bem aquilo que parece. Esse é o mau copywriting, que é o copywriting que engana o leitor.
Acaba por vender mais, né? Chamar mais atenção, gerar mais cliques.
Porque hoje em dia as redes sociais são... aquilo, tudo isto já é uma forma de ganhar dinheiro, não é? Pronto, e antigamente era mais de informar, era de partilhar, hoje em dia já é um bocadinho uma fábrica de ganhar dinheiro.
Pois, e qualquer um pode, não é, dar a sua opinião?
Qualquer um pode ser produtor de conteúdos hoje em dia. Pronto, mas a minha ideia é, ok, qual é que é o meu objetivo, e vou escrever esse texto criativo tentando apelar ao leitor e se calhar também indo buscar algumas técnicas de escrita, não é? E depois perceber, ok, onde é que este texto vai estar? Se vai estar online, hoje em dia temos o Google e temos que ter muita atenção com o SEO.
E o que é o SEO, para quem não sabe?
O SEO é, ou seja, nós temos que tentar que o nosso texto seja indexado no Google. Portanto, quando nós vamos pesquisar ao Google, o nosso texto tem que aparecer. E às vezes podemos dizer, ok, eu vou escrever um texto qualquer e depois isto é inteligente, isto vai logo lá buscar. Não vai. Se não tiver no título, se não tiver no URL, não vai. Se o slogan não for muito específico do que é que vai falar o texto... não vai buscar. Se as palavras não tiverem a força suficiente, também não vai aparecer. E porquê é que são palavras com força? São palavras como, por exemplo, se eu for um cliente e eu estiver com um problema de telecomunicações, o que é que eu vou procurar? Não vou procurar. O meu produto ou o meu equipamento não funciona? Não. Avaria. Instalação. Box. Telemóvel avariado. Portanto, isto são palavras com força. Pronto, e a ideia é criar um bom SEO.
Pois, porque se calhar as pessoas não têm noção de que realmente tudo é pensado, todos os conteúdos que estão na internet hoje em dia, tudo muito pensado, tudo uma estratégia por trás para realmente chegar àquela pessoa e chegar àquele...
Eu digo sempre, são as tags. Lembra-se quando nós punhamos as tags no Instagram e às vezes punhamos no Facebook?
Exato.
São as tags, pronto, as tags é a forma de pesquisarmos. Portanto, o SEO, a ideia era, dentro do nosso texto, ter quantas mais tags conseguirmos. Pronto. Se bem que agora também já há umas formas, ferramentas de colocar as palavras-chave, de puxar, mas mesmo assim é sempre importante. E é muito importante pesquisarmos no Google sobre o tema que nós vamos escrever ou que já escrevemos para ver como é que está a funcionar. Porque às vezes o Google também manda. E
está sempre a trocar as voltas, por vezes, não é?
Trocar-nos as voltas não é fácil, portanto, é uma luta aqui. Pronto, e depois eu acho que o quinto passo, a parte final, é perceber isto funcionou ou não funcionou, fazer uma análise. Quantas pessoas carregaram neste botão? Onde é que elas podem ter tido dificuldade? Porquê é que não aderiram a esta campanha? Será que tiveram algum problema depois? Podemos ir ver se foram criados pedidos de ajuda depois desta publicação? Isto serve para tudo, não é? Porque temos o Analytics, aqui introduz-se o Analytics e há outras formas de análise, mas tentar perceber se tivemos algum efeito com a nossa comunicação. Se não tivemos, qual é que foi o problema? Será que foi o produto ou será que fomos nós?
E tu aqui falas muito no contexto das telecomunicações porque era aqui uma empresa da área das telecomunicações.
Foi, sim. Sempre estive mais ligada às telecomunicações, ao apoio ao cliente, através das áreas de cliente. Portanto, e áreas de cliente, fóruns, portanto, um contacto muito direto para o cliente e aqui também a área de self-care, que é uma área que eu fui me aprofundando e que agora já tenho um bocadinho mais de conhecimento.
Uhum. E em que consiste aqui a área de self-care?
Quando o cliente chega até nós, é um cliente que tem algumas exigências. Pode ser porque... pelos conteúdos de ajuda e suporte das FAQ, porque ele quando chega ali quer dizer que tem uma dúvida e que precisa de informação e o conteúdo da FAQ é um conteúdo muito difícil de fazer porque nós temos que ser o mais explicativos possíveis e às vezes estamos a falar de temas muito complicados como avarias de boxes e de routers e para um cliente normal, não é? Alguém que não esteja dentro do setor é muito difícil de explicar. Portanto, tens que dizer, o cabo vermelho tem que estar dentro. Portanto, são conteúdos às vezes muito difíceis de explicar também. Portanto, a área da ajuda e suporte fiz durante muitos anos e foi, sem dúvida, um desafio constante. Depois também temos a parte da área de cliente. Quando o cliente chega ali, mais uma vez, ele quer encontrar a informação dele, quer encontrar os consumos, quer encontrar quanto é que precisa de pagar na fatura. Portanto, nós temos que tentar... ser o mais explicativos possíveis, mas também a nível visual, pois depois também é esse o problema, que é onde é que o nosso texto vai inserir, onde é que o botão se vai inserir, e isso é toda a área de usabilidade, que é uma área que eu também adoro e que também acho que fui aprendendo um bocadinho ao longo do tempo. Nunca tive formação.
Sempre autodidata.
Mas é tão bom trabalharmos em equipa e termos pessoas de usabilidade, pessoas de HTML, que vamos todos, não é, aprendendo uns com os outros. E eu aprendi muito com pessoas que se passaram no meu caminho de usabilidade e que me ensinaram muito. E hoje em dia, o meu olhar, quando vou para um site qualquer, já é muito diferente. Portanto, lá está. Aqui a ideia que eu quero deixar é, quando nós saímos do mercado de trabalho e somos lançados assim, aquilo que nós vamos aprender é... Trabalhar em equipa é importante porque nós vamos conhecer muitas pessoas que têm outros conhecimentos que nós não temos. E é aceitarmos isso e tentarmos aprender o máximo e pensar, isto vai dar jeito para o meu futuro? Vai? Então eu tenho que me empenhar, eu tenho que perceber como é que isto se faz. E se eu sentir necessidade, e se aquela pessoa não me explicou tanto, ou se o meu colega sabe mais do que eu e eu também... Então vou estudar, então vou atrás dessa informação.
Também ver isso como, não é, aquele colega sabe mais do que eu, vou olhar para ele com, ok, o modelo, o que é que eu posso fazer para chegar onde ele está, não é? Portanto, eu digo isto porque às vezes no mercado de trabalho e vemos muitas vezes, há pessoas que até às vezes levam um bocadinho a mal, as outras pessoas serem melhores e se calhar não veem o lado positivo, não é? Ok, eu estou a ter um contacto com uma pessoa que é melhor do que eu.
Podes-lhe estarem a explicar, já levam a mal por eles estarem a explicar.
Exato, e tem que ver se calhar com uma oportunidade para, ok, para eu fazer melhor, não é? Nós temos sempre nos rodear de pessoas melhores do que nós para nós também nos tornarmos melhores, não é?
Não temos vergonha, como é que fizeste isso? Como é que fazes isso? Mas porquê é que eu não posso colocar aqui o botão se eu quero colocar aqui? Não, porque o cliente vai ver aqui melhor. Ou a questão das cores. Não, porque o azul tem uma visão diferente do amarelo, ou o amarelo quer dizer que é uma mensagem, ou o vermelho quer dizer que é uma mensagem de erro. Portanto, tentar perceber isto tudo, eu não percebia nada no início, porque eu vinha escrever notícias, basicamente, e aprender a comunicar com as pessoas que estão em casa. E agora não, agora tinha que fazer um trabalho muito mais técnico. Portanto, eu fui aprendendo um bocadinho ao longo do tempo.
Portanto, aquilo também que a mensagem que se calhar creio que estás a querer transmitir é que muitas vezes também nós saímos da faculdade com um curso e pensamos que já temos o nosso caminho definido, já temos tudo o que temos para saber, já aprendemos, e se tiraste um curso de jornalismo é isso que vais seguir. Pelo que me estás a entender é que a vida profissional acaba também muitas vezes por nos mostrar um bocadinho que as coisas não são tão lineares e que, não é, principalmente na área do marketing, acabaste por entrar no marketing digital, portanto vieste uma área, mas tem ali uma ligação com outra e conseguiste aqui fazer esta ponte, esta ligação e continuar a evoluir e chegares aqui a um cargo, se calhar quando terminaste o curso não pensavas que ias ter.
Nada, zero.
Também ver como, mesmo se calhar até noutras profissões e noutras áreas, acaba por acontecer o mesmo, e realmente parece-me que é importante é quando saímos da faculdade também ter um bocadinho a mente aberta e perceber que o nosso percurso pode ter muitos altos, muito baixos, muitas curvas.
Acho que temos que ter, não é ter só um plano, é ter um plano A e depois a vida vai-nos dando o plano B, o plano C, dependendo. Eu tenho muitos colegas da faculdade que não trabalham na área e nunca trabalharam. Portanto, eles terminaram o curso e nunca tiveram a oportunidade de fazer sequer um estágio na área. Estão em áreas muito diferentes. Alguns talvez tenha, não, lá está, como eu, não estão diretamente em jornalismo, mas estão em áreas de comunicação, como estão de redes sociais, como produtores de televisão, portanto são áreas aqui um bocadinho, são todas áreas irmãs da comunicação, não é? Porque é como estavas a dizer, tens a comunicação, tens o marketing, a publicidade, agora a gestão das redes sociais, que também é um trabalho a sério, não é? E que na altura aqui, quando eu saí da faculdade, nem sequer era um tema, nem se colocava. Ou seja, fazíamos o que fazíamos e depois publicávamos também nas redes sociais. Hoje em dia não, temos pessoas especificamente a fazer esse tipo de conteúdo, e um conteúdo cada vez mais exigente. E também isso foi preciso aprender. Também aí tive que ir aí também para perceber, porque também passei pelas redes sociais e pela essa gestão, tentar perceber como fazer, que técnicas é que se utiliza hoje em dia. Agora é vídeo, agora temos que aprender a fazer vídeo. Qual é a melhor forma de fazer o vídeo? O que é que as pessoas vão ligar? Não vão? Portanto, lá está. Não é sabermos, acharmos que sabemos tudo, porque não sabemos. E também não faz mal nenhum em perguntar, em ir atrás dessa informação. Eu adoro trabalhar em equipa. Para mim só faz sentido trabalhar em equipa. Já tive uma altura em que trabalhei, o meu trabalho era muito individual. E foi uma altura muito triste. Porque eu gosto muito de trabalhar em equipa, porque eu acho que é assim que nascem as boas ideias e é assim que somos mais criativos, quando nos estimulamos uns aos outros. E se dizemos, eu não consigo fazer isto, vou pedir ajuda ao meu colega. Qual é o mal dele me dizer, olha, isto que fizeste não está bem, vamos fazer melhor juntos? E eu aceito muito isso, porque eu quero ir para um caminho agora, nesta fase da vida. Já estou a ir para uma área um bocadinho mais... cada vez mais técnica, com código, já comecei a mexer assim algumas coisas de código, mesmo os sistemas que mexo de back-office cada vez vão ficando mais difíceis, já sou capaz de detectar os bugs, e se há algum problema, se algum colega não consegue publicar, eu já sei como é que isto funciona, porque eu já sei qual é que é o problema que aquilo tem, portanto eu já consigo perceber como é que funcionam esses sistemas. E então, agora já quero ir para o outro lado, que é, agora quero perceber, ok, eu sei fazer isto, então o que é que eu ainda não sei fazer e que pode dar jeito eu fazer aqui? Dentro dos conteúdos, já não quero ficar só preso aos conteúdos, já quero fazer mais coisas. É preciso gerir aqui este, por exemplo, no meu caso agora, se eu for gerir um novo tarifário que vai sair e tenho toda uma campanha associada, eu também quero fazer parte dessa área da campanha, como é que isso vai ser... também quero ver por trás como é que vai ser feita toda a instalação dos tarifários e as regras que é preciso ter, se é ilimitado, se não é ilimitado. Portanto, eu já faço essa área toda. Portanto, eu acho que estou a crescer. Agora, estou a crescer a nível de conteúdo. Se calhar não, porque agora se calhar nem faço tanto. mas estou a crescer noutras áreas que pode ser um bocado estranho, mas eu também gosto.
Está sempre a mudar, não é? Está sempre a evoluir.
Está sempre a mudar e eu acho que é tão importante é nós gostarmos daquilo que estamos a fazer. Para os outros pode parecer uma seca, não é? E pode parecer, ai, tu gostas disso. Mas eu gosto. E isso é o mais importante. Quando nós estamos bem e queremos continuar a progredir, temos mesmo que gostar do assunto que estamos a fazer. E eu acho que essa é a chave, que é aceitarmos que a vida não vai ser assim como idealizamos na nossa cabeça. Se me disseres assim, ah, eu gostava de estar na SIC. Claro que adorava estar no jornalismo, mas também adoro o que estou a fazer hoje em dia. Pronto, não deu, não deu. É aceitar e seguir em frente.
Aprendeste também a gostar de outras coisas e a se calhar a aceitar desafios que à primeira vista não eram tão evidentes, mas que conseguiste deixar levar pela vida e
foi um desafio para mim mesmo. Eu impus este meu desafio, que é, agora vais fazer uma coisa que tu não percebes nada e agora vais tentar perceber como é que isto se faz. Todos os dias ainda estou a tentar perceber como é que faço o trabalho que faço, porque obviamente eu já não sou júnior, mas já estou mais no sénior, mas obviamente há pessoas muito mais séniores do que eu ali, que têm muito conhecimento, tem pessoas na empresa onde eu estou que têm 40 anos de casa, quase, não é? Portanto, têm muito conhecimento. E obviamente eu quero estar ali ao pé delas a aprender tudo. E dos maiores elogios que me podem dar é dizerem-me, olha, eu quando for embora és tu que vais ficar a fazer isto, portanto tu tens que aprender. Ou dizer-me, ah, já me posso ir embora porque tu já estás a tratar. E para mim é um elogio imenso, que é
teres aquela confiança, não é? Que já sentes que colocam em ti.
É espetacular, sim. Eu acho que dá uma grande motivação. Sim.
Então, olha, totalmente estás a trabalhar enquanto gestora de conteúdos digitais, não é? Aqui numa empresa de telecom. Eu sei que já falaste algo um bocadinho daquilo que tu fazes, mas explica melhor como é que é o teu dia-a-dia. O que é o dia-a-dia de uma pessoa que faz gestão de conteúdos numa empresa específica, neste caso, de telecomunicações?
Bem, o meu trabalho, há o trabalho diário que é feito. Como eu disse, eu estou a gerir as áreas de cliente, portanto há um trabalho diário que é novos tarifários sempre a existir, portanto têm que ser configurados. Há toda uma tabela por trás que nos mostra qual é que são os produtos que nós temos associados à nossa conta e eu faço a gestão dessa tabela, que está sempre a ter atualizações. Depois o meu dia, o meu trabalho tem muito a ver com datas, porque temos datas constantemente, data da campanha que vai sair, data de novo tarifário que vai sair, novos pacotes, novos extras. Portanto, temos sempre a lidar com datas. E até chegarmos a essa data, há muitas reuniões que existem antes. Portanto, se estivermos a lançar agora, imaginando agora a campanha de Natal, por exemplo, antes da campanha de Natal sair, há uma data de reuniões antes para percebermos qual é que vai ser a imagem, qual é que vai ser o tipo de comunicação, onde é que a área de cliente vai entrar. Se a ativação, por exemplo, acho que agora todos tivemos, em todas as nossas operadoras, tivemos gigas extra durante o Natal e muitos deles foram através da área de cliente que podíamos ativar. E não é chegar lá só e carregar no botão. Para qualquer pessoa é, para mim não. É um trabalhão, que é ter que definir que tarifários é que podem aderir àquela campanha, colocar lá o botão, garantir que o botão funciona, que a campanha é ativa, depois que o cliente vai receber uma mensagem a dizer a campanha já está ativa, que depois vai receber um SMS também a confirmar os gigas que recebeu e quando entra na área de cliente ainda vai ver a bolsa com os gigas extra que teve, os 15, os 20, pronto. Portanto, para mim é toda essa preocupação. E depois disso, saber se correu tudo bem, se ele conseguiu utilizar e se não criou pedidos de ajuda ou reclamações. Portanto, é todo esse trabalho que é feito. Isto quando há uma campanha, e claro que as campanhas estão sempre a surgir. Pronto, e depois é toda a alteração de imagens no site também, temos sempre banners, estamos sempre a fazer publicações a outras coisas, e temos também, trabalhamos muito com a loja online, com as promoções da loja online, agora com os saldos. Portanto, é sempre essa alteração de conteúdos que vamos fazendo, a par dessa gestão das ofertas comerciais, não é? Que são todos esses que eu estava a explicar, a tabela que nos mostra o que é que nós temos. E estão sempre projetos a serem criados, ao mesmo tempo no ongoing, não é? Melhorias constantemente a serem criadas, novos widgets, novos setores dentro da área de cliente que estão a evoluir, E para isso há sempre a componente dos conteúdos, né? Porque há sempre imagens, os resources diferentes, portanto as mensagens diferentes, depois gera mensagens, mesmo daquelas que vão para a caixa de mensagens. Portanto, é gerir toda essa área. A dividir por quatro, no caso eu estou a tratar de quatro áreas de cliente, com públicos-alvos diferentes, portanto são quase os meus filhos, os meus filhos digitais.
Já os conheces muito bem.
Já o conheço bem, tive a sorte de estar na criação de grande parte destas áreas de cliente. No início era só uma, que foi criada e depois evoluiu, que até era empresarial, e depois foram criadas as outras e eu tive a sorte de também fazer parte, e é tão giro fazer parte assim de um projeto grande como esse, que dá muito trabalho, mas também dá muito gosto profissional. Pronto, e o meu dia-a-dia é este, basicamente é isto.
E tu és aqui quase a última face antes do conteúdo estar disponível para os utilizadores, não é? Tu trabalhando tão diretamente com os conteúdos então, que chegam aos utilizadores e aos clientes, que impacto é que sentes que o teu trabalho tem na imagem que estas pessoas, tanto que os clientes e que os utilizadores têm, tanto dos produtos como dos serviços da empresa onde trabalhas? Portanto, sentes que há assim uma grande ligação? Consegues perceber à partida se está a ter um impacto positivo?
Sim, eu durante muito tempo fazia uma análise também quando estava com a ajuda e suporte. E não só, também mesmo na área de cliente, fazia uma análise mensal em que lia os comentários dos clientes. Aqueles inquéritos que aparece, ficou satisfeito com, ou para dar as estrelinhas, pronto. Eu lia os comentários dos clientes. E às vezes ficava deprimida, outras vezes ficava contente. A maior parte das vezes deprimida, porque as pessoas, infelizmente, quando gostam, não partilham que gostam. Mas quando não gostam, partilham bastante que não gostam.
Pois, não sei se é só cá em Portugal, mas é uma coisa muito portuguesa, diria.
E vemos isso nas redes sociais, não é? Porque há muito hate e quando a pessoa está chateada, é o sítio, vai para lá, vê uma caixa de comentários aberta.
Exato, até mesmo aqueles sites de classificar as empresas, portanto, por norma, nunca lá ninguém vai falar bem, não é? Por norma é sempre alguma coisa correu mal.
Quando gosta não diz que gosta. Então eu lia muito desses comentários e havia muitos que muitos também eram construtivos, que diziam, eu tentei fazer isto e não consegui porque me deu isto. E nós dizíamos, mas será que deu este erro e nós não vimos? É muito importante ler o que é que se estava a passar e íamos ver principalmente quem deu uma, duas e três estrelas, porque é que deu e se deixou comentário, isso é o que interessa. É um bocado, não é? É um bocado contrassenso, que é, parece que nós estamos a trabalhar para as pessoas que não gostaram ou para as pessoas que não gostam. É como os famosos dizem, não é? Que é, quando eles têm, não sei quando, fizeram um filme e têm muitas boas críticas, as pessoas adoraram, mas depois há um que diz, eu odiei. E eles vão ficar com aquilo na cabeça, que é, mas porquê é que tu odiaste? Oh, foste péssima a interpretar, não senti a ligação. E eles vão ficar a pensar naquilo, não é? Vemos muitas vezes os atores a falar sobre isso. Isto é um exemplo. No nosso caso é igual, que é, nós já estamos a fazer um filtro pelas estrelas negativas para perceber o que é que aconteceu. Portanto, eu acho que quem gosta não partilha, utiliza, e a verdade é que o download das áreas de cliente, no meu caso, tem vindo cada vez a crescer mais, e isso é muito bom, não é? Porque quer dizer que cada vez mais as pessoas querem utilizar, e estão a utilizar, e estão a ver algum objetivo naquilo, faz-lhes falta. Portanto, os downloads estão a crescer, as visualizações estão a crescer, os comentários podiam ser melhores, óbvio, e às vezes não são. Depois é assim, também temos aqui um tema, que é, o nosso trabalho pode estar a ser muito bom, mas também estamos agregados a uma marca. E essa marca, para o bom e para o mau, tem sempre uma opinião. Quando é uma grande empresa, é difícil agradar a todos.
Polariza sempre, exato, polariza sempre o público.
É muito difícil, portanto, este é que é mau, não, os outros é que são maus, a concorrência é muito melhor, não, mas isto é uma porcaria. Portanto, estamos constantemente agregados à marca e o nosso trabalho pode ser muito bom, mas quando temos lá um nome em cima, às vezes pode influenciar também as pessoas. A mim deixa-me contente que eu veja tantos comentários dos clientes e também veja muita gente a ficar conquistado quando lá entra. Se calhar pode ficar, isto, mas para que é que eu preciso disto? E depois quando começa a utilizar. E eu vejo isso mesmo com amigos, porque eu também partilho muito em casa com os meus amigos e com a minha família o trabalho que eu faço. E mesmo para inquéritos já os incluí, porque eu digo sempre que eles também têm que ser sinceros e também têm que dar a opinião deles sobre o trabalho. E gosto muito de ouvir, olha, fiquei surpreendido com isto, realmente vocês aqui estão a inovar. E assim como me disseram, olha, fiquei um bocado confuso com este ecrã. E eu penso, olha, hoje vou para o trabalho e digo, olha, se calhar temos que rever este ecrã, porque, pronto. Eu gosto muito de ouvir esse feedback e influencia muito o nosso trabalho. As pessoas às vezes podem pensar, ah, eu vou lá escrever isto, ninguém vai ler. Não, vão ler.
Sempre alguém.
Há sempre alguém que está a ler. No caso já fui eu, agora já tenho outros colegas que também fazem isso. Nós estamos a ler, nós estamos atentos aos clientes dizem. Portanto, se têm alguma crítica construtiva, podem dizer.
Mas também às vezes só para dizer que está bem, não é? Também está bem.
Também é bom dizer, adorei isto, 5 estrelas. E nós ficamos, epá, que fantástico, estamos a fazer o nosso trabalho.
Exato, acho que temos que continuar aqui a cultivar esta noção de que também é bom elogiar, não é? Aqui temos o livro de reclamações, também temos o livro dos elogios e também é bom.
É tão bom elogiar. É como irmos a um restaurante e nos dizer, então teve tudo bem, nós assim, sim. Não podemos dizer, olha, adorei, este risoto estava fantástico, estava super saboroso, não faz mal nenhum. E eles às vezes dizem, ok, vou dizer ao chefe, é tão bom isso, porque é que não fazemos isso mais vezes?
Exato, que assim também estamos a, ok, gostamos daquilo, vai continuar a acontecer porque tem um bom feedback, não é? A mesma coisa, digo eu, num serviço, não é? Se nós gostamos de serviço, também é importante dizermos para que aquele serviço não seja extinto.
Sim, porque no caso os clientes não estão a falar connosco, isto não é um call center em que ligam e falam diretamente com o cliente, não é? E eu, inclusive, já liguei para o call center e nem me identifico. E pensei, fogo, nós estamos mesmo a fazer um bom trabalho, a pessoa era super simpática. E por acaso, pronto, nem disse, mas depois quando faço aquela avaliação. E nós não somos, como somos self-care, mas nós também estamos aqui a fazer o mesmo que as pessoas do call center fazem, mas através da forma digital. Portanto, eu sei que estamos escondidos atrás de um computador ou de um telemóvel, mas é bom mandar uma mensagem e dizer, olha, continuem, olha, melhorem isto, melhorem aquilo, eu gostava de ver isto, eu gostava de ver aquilo. Ah, deem a opinião, é tão bom, é muito bom.
Olha, e sentes que os conteúdos também mudaram muito ao longo dos anos e que se calhar também ainda continuam a mudar, tendo em conta a entrada também das novas gerações?
Eu agora estou a escrever para um público também mais jovem, o que não fazia no início. No início, como eu comecei com a SIC, portanto era um bocadinho mais coloquial, não é? Portanto, era um bocadinho mais formal os textos que se escreviam. Depois, quando comecei a trabalhar, também escrevia para um público mais maduro, portanto era também formal e também depois para a área empresarial. E agora também sinto que com as redes sociais também a comunicação já ficou um bocadinho mais descontraída. E agora também escrevo para um público mais jovem, portanto às vezes até tenho que fazer um esforço para escrever de forma mais jovem. Porque às vezes até me procuram, como sou das mais jovens na minha equipa, que me dizem assim, ah, Sara, tu deves saber, escrevem um texto assim mais jovem. E eu penso, mas como é que eu escrevo? Mas se calhar estou a escrever demasiado. Também não vou pôr agora aqui a escrever, olha, tu queres, não sei. Não sei, é muito estranho para mim fazer isso.
Mas é verdade, nas redes sociais também vemos, as pessoas também procuram uma linguagem mais simples, mais fácil de compreender, mais rápida.
Respondendo à tua pergunta, sim, evoluiu. E nós próprios tínhamos, por exemplo, passatempos na área de cliente que fazíamos por você e hoje em dia já são por tu, tratamos por tu, que é ganha, participa, portanto já mudámos os verbos aqui também, já tentamos mudar um bocadinho aqui a forma de linguagem, com os banners também isso já tá a acontecer, que é adere a este canal, e só estamos a manter, até no próprio site já está tudo também na segunda pessoa, mas ainda na área de cliente onde eu trabalho, ainda continuamos a manter a formalidade, porque lá está, é um contacto direto, não estamos a publicitar nada, não estamos a vender nada, portanto queremos manter esse apoio um bocadinho mais formal. Mas sim, está a evoluir muito a forma como comunicamos, e mesmo nas redes sociais que nós vemos e na internet, aquilo que é divertido e que tem uma comunicação divertida chama-nos logo a atenção, portanto, hoje em dia temos que evoluir, não podemos continuar a falar com as pessoas como se fossem os nossos avós. Cada vez mais é como se fôssemos todos amigos. Pronto, e estamos a evoluir muito nesse sentido.
Ok, então olha, e qual é que sentes que foi assim, a situação mais complicada com a qual tiveste de lidar nas tuas funções atuais? Lembras-te assim de alguma situação, alguma história, algum erro, algum olá Mariana, não era? Aquele erro que houve na Sonai?
Ah, sim.
Uma situação mais tremida.
É assim, cada vez que eu lanço qualquer coisa, para mim é uma situação tremida, até perceber se aquilo aconteceu mesmo e que está tudo bem. Olha, já tivemos que colocar campanhas que depois tivemos que tirar do ar passado 5 minutos, percebemos que aquilo estava tudo mal. Entretanto, estávamos a lidar com a pressão porque já estavam a ser enviados e-mails e SMS, portanto tivemos que ligar para a gestão de produto a pedir para cancelar porque não estava a funcionar. Portanto, isto é a pior coisa que pode acontecer, que é, nós estamos durante tanto tempo a produzir uma coisa e depois há ali uma peça que falha, um código que falhou, que faltou um 5, que faltou um 0, que faltou um underscore e aquilo já foi tudo mal. Então, já lido muito com essa pressão e acho que esse é o meu pior pesadelo. E acontece muitas vezes, mais do que devia acontecer, mas infelizmente isto é feito não só por nós, por toda várias áreas da empresa, portanto temos que estar todos conectados.
Tudo pessoas, não é? Apesar de às vezes não parecer, é tudo pessoas por trás das coisas.
E às vezes o sistema também não ajuda, porque às vezes também temos os sistemas, portanto isso também põe, é um grande desafio. E depois eu acho que o maior desafio foi quando me disseram que eu ia deixar alguma parte dos conteúdos e ia passar a fazer coisas cada vez mais técnicas mesmo. Queria gerir essas tabelas de ofertas comerciais e tudo, que para mim foi um susto, que eu pensei, meu Deus, isto é super complicado, tem regras, que tem códigos, eu tenho que saber aqueles códigos, como é que aquilo tudo funciona. Portanto, para mim foi sem dúvida o meu maior desafio e todos os dias ainda é um desafio, portanto não acaba, os desafios não acabam, estou sempre a lidar com isso, sempre.
Muito bem, então, e que conselho é que tu darias à Sara de 2011? O que é que achas que farias diferente hoje em dia?
Olha, eu para já diria, olha, gostas muito de rádio, gostas muito de televisão, vais para casa a ouvir rádio, vais para o trabalho a ouvir rádio, podes brincar em casa na mesma com as notícias e podes... é assim... É engraçado porque passado muito pouco tempo surgiu também o YouTube e os YouTubers e os conteúdos começaram a ficar muito... Tive colegas que começaram a fazer blogs também e ganharam também dinheiro com isso e começaram a ir para a área dos blogs. E eu entretanto também pensei, se calhar podia fazer também isso. Então também tive um blog na altura.
Era sobre o quê?
Eu na altura fiquei noiva. Não foi logo a seguir, foi passado um tempo, ok? Quando tinha 25 anos, fiquei noiva, então fiz um blog chamado Liga da Noiva. E então falava sobre a experiência que era, ok, fiquei noiva e agora? Como é que é este mundo agora? Porque eu queria fazer um casamento, e tive um casamento que foi feito por nós, organizado por nós, fizemos tudo, planeámos tudo. Quando tratámos as pessoas do catering, dissemos o que é que queríamos comer, toda a organização, o meu vestido, portanto... foi tudo feito um bocado low cost, mas muito ao nosso gosto, porque eu não queria uma coisa já implementada, queria que fosse mesmo tudo ao nosso gosto. Então escrevi um blog sobre isso. E aliás, e até tive apoio do Sapo e tudo na altura, portanto, e depois foi giro, podia ter dado o seguimento e depois não dei.
Depois tinha sido casada e agora, não é?
Porque depois pensei, como é que isto agora vai seguir, não é? Eu vou continuar a querer partilhar e dava-me muito trabalho porque eu escrevia mesmo muito e também, lá está, e queria que fosse um texto divertido, dava muito trabalho. Portanto, o conselho que eu daria à Sara é, aceita que a vida não vai ser como tu queres, mas também tens que aceitar que vai haver planos e esses planos tens que tirar um melhor partido daí, que é, ok, eu só consegui um trabalho aqui, então vou ver se gosto disto e vou tentar... adaptar-me. Eu acho que a palavra certa é mesmo isso, eu adaptei-me àquilo que tinha, àquilo que a vida me estava a dar, e gosto do que faço, não penso mudar de área neste momento, quero é progredir dentro daquilo que eu sei fazer, quero fazer mais coisas para depois me dizerem assim, isto a Sara faz qualquer coisa, ou, ah não, isto ela também consegue dominar, ou ela também podemos pôr aqui que ela também vai fazer. Quero que as pessoas olhem para mim assim dessa forma, e eu acho que a Sara, quando saiu da faculdade, também era um bocado assim, portanto também não tinha aceito mudar de área quando gostava tanto e era tão apaixonada pela rádio e pela televisão. Ainda sou, continuo a gostar muito, continuo a acompanhar, ouço muito também podcasts, vejo muito YouTube, gosto muito de ver a produção de conteúdos, como está a evoluir também a rádio, a televisão e a parte dos jornais, porque os jornais hoje em dia já é quase tudo também online. Gosto de ver como é que tudo isso está a evoluir, mas pronto, vou fazendo o meu trabalho, é aceitar.
Muito bem. Nós também, enquanto preparávamos aqui para esta entrevista, comentaste comigo que sentias que a pandemia também acabou por até ter um impacto positivo no teu trabalho. Então explica-nos aqui um bocadinho melhor o que é que sentes que mudou e qual é que foi esse impacto.
Quando entrámos em pandemia, mesmo antes do confinamento obrigatório, nós na nossa área já estávamos a trabalhar em casa. Portanto, temos a sorte de ter um computador que nos liga ao mundo, né, como eu costumo dizer, portanto, e ter uma VPN que nos liga à empresa. Portanto, não precisávamos estar todos os dias no escritório. Começámos logo a trabalhar e eu tive que me adaptar, para já porque não tinha um local de trabalho, eu não tenho escritório em casa. De vez em quando tinha que ficar em casa por estar doente ou qualquer coisa, trabalhava no, na mesa da sala. E depois, pronto, tive que me adaptar, tive que comprar uma poltrona para trabalhar, porque as minhas costas sofreram muito, ainda hoje sofrem um pouco. E depois, não fui só eu que fiquei em casa, não é? O resto da família ficou em casa, portanto, o meu marido também ficou em casa, porque ele também trabalhava como gerente num shopping, e os shoppings também estavam fechados, não é? Portanto, ele também estava em casa a 100%, o que também foi bom, porque como ele não estava a trabalhar, porque estava mesmo impedido de trabalhar, a não ser que trocar alguns e-mails, podia cuidar do nosso filho, que na altura tinha, sei lá, 9 meses. Pronto, 9, 10 meses.
Não foi fácil.
Nada fácil. Então eu tive que me adaptar e trabalhar no meio da sala, com os caricas a dar na televisão, com todo o barulho a acontecer e ter que fugir para o quarto quando tinha reuniões. Portanto, tive que me adaptar a isto. Mais uma vez, adaptar. Adaptei-me mais que bem. Foi um período de muito trabalho, ninguém sabia o que é que estava para vir. Começámos a perceber depois que isto não ia, afinal, não ia durar 2 semanas como achávamos, nem ia durar 1 mês, e se calhar isto ia durar muito mais meses. Então tivemos que nos adaptar, começámos a criar reuniões diárias, o que foi muito bom também, porque a pandemia também trouxe aqui um tema que é a saúde mental e o facto de não sair de casa e de não estar com os colegas e de estarmos ali presos num sítio. Vai chegar o fim de semana e o que é que vou fazer? Vou até só ali ao terraço, felizmente eu tenho um terraço e podia ir arejar a cabeça. E estou ali tantas horas presa num computador ou na televisão, ou porque não tínhamos muito mais o que fazer. Acho que o meu escape foi mesmo os projetos em que eu estava, porque acelerou muitos projetos o facto de estarmos em casa, que é, tínhamos uma área de cliente que estava atrasada e naquele momento pensámos, não, agora temos que lançar, vai ser agora. Então lançámos toda uma área de cliente, o setor jovem, em casa, com reuniões diárias, com muitas horas de trabalho, com muita concentração que tive que ter. Portanto, para mim foi um grande desafio, e para toda a minha equipa também. E trabalhámos todos muito bem em equipa, porque estávamos sempre a ligar em calls e graças a Deus foi criado o Teams, porque funcionou super bem para todos na pandemia. Essas ferramentas, lá está, também nos acompanharam, né? Tiveram que evoluir. Portanto, para mim foi muito positivo a nível profissional, a nível pessoal também, porque tão bom que é eu poder desligar o computador e agora estou aqui o tempo todo com o meu filho e estou a vê-lo dar os primeiros passos, porque durante a pandemia ele começou a andar, ele fez o primeiro aniversário dele, portanto, tudo isto aconteceu e eu pude lá estar, eu pude estar a ver, não foi na creche que ele fez isto, foi em casa. Portanto, tivemos muito tempo em família, claro que também é muito desgastante, mas eu acho que sendo bebê nem é assim tão difícil, porque eles nem se percebem muito bem o que é que se está a passar, não fazem muitas perguntas, passam o dia a brincar e para eles está tudo bem, não é?
Isto são com os papás, não é?
Fazem cestas de 3 horas, eu tinha reuniões, eu marcava sempre as reuniões às 2 da tarde, que era a hora que ele ia dormir, porque depois ele dormia 3 horas. Portanto, eu não vou dizer que gostei, porque obviamente... preferia ter uma vida normal e não estar em casa presa com medo de um vírus, mas trouxe-me muitas coisas positivas que hoje em dia se mantêm, que é o facto de continuarmos com o teletrabalho e aceitarmos que é normal estar em casa a trabalhar. Já criei um bocadinho o meu sítio do trabalho, comprei uma mesa nova entretanto também, que é extensível, que dá para ser secretária e depois dá para ser uma mesa de refeição. Fui-me adaptando, já passei a usar óculos agora também para trabalhar, portanto, eu acho que também foi por causa disso, de estar em casa e era televisão, telemóvel, computador, tudo isto tantas horas por dia.
Qualquer dúvida com um colega ou qualquer discussão, tudo online, não é? Tudo Teams, tudo...
Tudo online, sempre, tudo no Teams e depois comecei a fazer as tabelas, nessa altura depois também a fazer as tabelas, com tantos códigos e tanta coisa, passei a olhar muito tempo para Excel, que não trabalhava tanto antigamente, agora trabalho muito com o Excel, portanto essas foram as diferenças que foram acontecendo, mas eu acho que foi muito positivo o teletrabalho e hoje em dia também me dá essa facilidade de poder estar uma semana em casa, uma semana no escritório, que é como estou atualmente, e dar esse apoio também à família. Portanto, para mim foi uma fase a que se tornou muito positiva, apesar do mal.
Também conseguiste olhar, não é, para todos os aspectos com um olhar mais positivo.
Olhando para trás, às vezes até tenho saudades desse tempo em que tivemos muita representação também dentro da empresa. Por sermos digital, eles precisavam de nós, não é? Nós estávamos em casa, as pessoas estavam em casa, as lojas estavam fechadas, o call center estava muito sobrecarregado e passaram a utilizar os meios digitais, a área de cliente, para conseguir comunicar e resolver os seus problemas. E demos muitos gigas às pessoas em casa, demos muito apoio, criámos pacotes específicos para as pessoas que estavam em casa, abrimos canais premium. Portanto, sinto que a empresa também acompanhou esse tempo e nós, como no self-care, também acompanhamos. Tanto quando olho para trás, vejo muita coisa negativa, mas também vejo muita coisa positiva, sem dúvida.
E achas que esse impacto positivo também foi sentido na área do marketing como um todo?
Eu acho que as pessoas já nem conseguem, a nível de teletrabalho, muito positivo. Eu acho que toda a gente percebeu como funcionamos bem e como conseguimos estar a dar apoio em casa e somos produtivos na mesma. Eu às vezes até digo, eu trabalho mais horas em casa do que se estivesse, se calhar, no escritório, porque faço pausas para ir à casa de banho, ou para o café, ou para comer. Quando em casa posso fazer isso tudo junto. Se calhar não vou estar a comer ali ao pé dos meus colegas, posso não querer. Mas em casa estou a comer à frente do computador, estou a almoçar à frente do computador muitas vezes também, porque sou a minha única companhia, e trabalho muito mais horas, se calhar a seguir ao jantar. Muitas vezes fui fazer alterações de coisas que tinha que ser feitas naquele dia até à meia-noite, a seguir ao jantar ia fazer, e aqui no escritório, estando no escritório, isso é um bocado mais difícil, porque chego a casa e tenho todas as tarefas para fazer, não é? Então, eu acho que o teletrabalho é positivo, mas também é muito importante continuar a manter o espírito da equipa e de nos juntarmos todos para as reuniões. Por isso é que eu acho que este misto é o ideal. E acho que tem evoluído também porque se começou a dar cada vez mais uma importância ao canal digital. E agora as pessoas já se habituaram a ir aos assistentes virtuais, se calhar, falar. E se calhar já vão ao fórum e tiram dúvidas e já não ligam para os call centers, se calhar já não vão à loja porque já sabem que podem fazer na área de cliente.
Houve quase uma educação, não é, das pessoas.
Uma reeducação, sem dúvida.
Nessa altura que agora sentes que também continua, não é?
Sim, porque perceberam, ok, se isto funcionava na altura, agora também vai funcionar.
E é mais cómodo.
Até está melhor, muitas coisas tivemos mesmo que evoluir. Portanto, eu acho que sim, acho que foi muito bom, só tem coisas positivas.
Então eu agora gostava de perguntar aqui de uma forma mais geral, quais é que sentes que são as maiores dificuldades na tua área para quem está a começar hoje em dia?
Eu acho que há sempre é sempre difícil para quem chega. No meu caso, eu cheguei a uma equipa com pessoas muito mais velhas do que eu e é difícil nos sentirmos à vontade para mostrarmos aquilo que sabemos fazer. E pensamos, não sei nada ao pé destas pessoas, e agora como é que eu vou mostrar o meu trabalho? Esse sempre foi o meu maior desafio. E eu acho que quem sai agora da faculdade também sente isso, que é, agora vou para um estágio, vou ser a estagiária, ninguém vai, não é? Primeiro eu acho que também temos que ir com um espírito aberto. Temos que perceber que vai ser lento, não vamos saber tudo. E como eu estava a dizer, aqueles planos que temos na cabeça, às vezes eles têm que haver outras alternativas, porque pode não acontecer. E depois é tentarmos aprender com as pessoas com quem vamos trabalhar. Claro que eu também acho que tive a sorte de calhar numa equipa espetacular. Pessoas que me ensinaram muito e que estavam abertas a receber-me e a explicar-me. E queriam também perceber como é que era a minha visão. O que é que nós nos podemos valer aqui na área do digital e por sermos jovens? É isso mesmo, somos jovens. E ser jovem hoje em dia é uma mais-valia. Porquê? Porque, como dissemos aqui, está a haver uma reeducação, estamos a evoluir, criem formas novas de comunicar. Eu própria já fiz o exercício de olhar para a área de cliente, no caso, e dizer, bem, isto para mim está bom. E mostrar à minha sobrinha que tem 14 anos e ela dizer, ai, isto já não se diz assim. Eu estou a falar da área de cliente jovem que lançámos há pouco tempo, relativamente, há um ano e meio. E dela dizer, ah, não, mas isto já não se põe assim, mas já ninguém diz isto. E eu digo, não. Pronto, portanto, quer dizer, eu tenho 33 anos, considero-me nova. Mas quem esteja agora a sair da faculdade vai ter uma visão muito diferente, se calhar, do que a que eu tenho. E isso pode ser bom. É pegarem nisso e isso pode ser uma mais-valia, que é olharem para um site e dizer assim, olha, eu se fosse eu fazia isto assim diferente. Porque hoje em dia, falando com os meus amigos, nós gostamos disto assim diferente, ou destas cores. Ou, por exemplo, com as apps. Eu gosto do light mode. E agora percebemos, fizemos um inquérito, toda a gente já usa black mode. Dark mode, não é black mode, é dark mode.
O dark mode, sim. Olha, eu sou uma exatamente, eu também converti-me, porque comecei no telemóvel profissional, entretanto no pessoal também já passei para dark mode.
E eu continuava a pensar, mas porquê isto é tão escuro? E agora, às certas vezes vou pondo, que é para perceber porque é que os nossos clientes gostam tanto daquilo. E claro, depois começámos a perceber que o público jovem usa muito o dark mode, ou usa sempre o dark mode, e às vezes até quase nem tem luminosidade nenhuma no telemóvel, que é para depois os pais não irem perceber, ou quando estão lá para perceber o que é que eles estão a escrever.
Estarem com mais privacidade, não é?
Lá está. Aqui é bom ser jovem por causa disso, e podem tirar partido disso. Portanto, chegando a uma equipa que já é muito madura, que já são pessoas séniores, e sendo um júnior, o que é que eu posso trazer de novo? É tentar-lhes mostrar, claro, tem que haver espaço para isso, mas esse espaço vai-se criando, essa relação vai-se criando, vai-se partilhando, tentando também falar nas reuniões e apresentar algumas ideias.
Portanto, achas que a maior dificuldade pode até ser vista como uma força, não é? Que é o facto da pessoa ser jovem e não ter tanta experiência?
Eu acho que é dar a volta, tentar dar a volta, tentar encontrar uma forma da nossa opinião e daquilo que nós aprendemos na faculdade, que agora as técnicas também, obviamente, se eu agora fosse tirar o curso, se calhar também era muito diferente, até devia ser muito mais indicado até para as redes sociais e para o digital do que era antigamente. Portanto, é tentar pegar naquilo que eu aprendi e ver como é que eu posso introduzir aqui um sangue novo aqui à equipa e ao projeto.
Ok, muito bem. E quando tu eras candidata, se ainda te recordas, qual é que foi assim que te lembres da tua pior experiência em termos de procura de emprego?
Olha, eu também tive sorte de não procurar muito, porque eu acho que as coisas já estavam um bocado indicadas para mim. Eu via muitas... Aliás, eu quando acabei o estágio não foi através da minha faculdade, portanto foi-me proposto se eu queria fazer ou não. Portanto, aí eu não tive que procurar. Quando saí, eu acho que deve ter sido das primeiras coisas que eu me candidatei, foi para a área de telecomunicações para ser gestora de conteúdos e que não estava minimamente à espera também que fosse-me chamada, porque lá está, era nova, não tinha experiência e mais uma vez pensei, mãe, não, ninguém vai chamar, eu não sei fazer nada disto, isto se calhar é muito mais técnico. Depois disso, claro que eu quis sair, houve uma fase em que eu saí também dessa área, fui para uma área de gestão de redes sociais e também de conteúdos e depois voltei para a área de telecomunicações. Portanto, eu fui procurando outras coisas, mas sempre fui não atirei para o ar, não fui atirando currículos assim e esperar que calhasse algum. Eu parece que sentia que aquilo tinha a ver comigo e que era por ali o meu caminho. E eu lembro-me quando estava à procura, quando estava pois na área de redes sociais, eu queria voltar às telecomunicações e lembro-me de ver o anúncio da Delant e quando li e disse, isto é mesmo o que eu sabia fazer, isto parece que está escrito para aquilo que eu sabia fazer.
Em certo modo estava.
E certo modo estava, porque já estava escrito que era assim que tinha a acontecer, mas eu senti naquele momento, e se calhar tinha sido um momento em que eu devia ter dado quietinha, porque eu tinha acabado de ser mãe, não estava realmente, estava de baixa ainda de maternidade, portanto, podia acontecer ou não, mas foi o único sítio para onde eu enviei um currículo, porque eu li aquilo e pensei, isto tem mesmo a ver comigo, pensei, olha, vou enviar, e não estava à procura, vi por acaso e aconteceu. Portanto, eu acho que às vezes também há aquela ideia de tenho que arranjar trabalho em algum sítio, tenho que fazer qualquer coisa. Claro que estamos à procura, se precisamos de dinheiro, não é? Temos contas para pagar, obviamente, isso tem que acontecer. Mas já estamos num sítio e estamos à procura para sair, o dinheiro não é tudo, não é? E eu acho, eu para mim, isso é daqueles lemas que eu tenho sempre. O dinheiro não é tudo e nós temos que nos sentir bem no sítio para onde vamos. não devemos estar ali a disparar currículos para todo lado, devemos ler muito bem qual é que é a proposta. Isto se estamos num sítio já confortável e queremos mudar de área. E que tenha a ver connosco. Portanto, eu acho que tive imensa sorte com os currículos para onde enviei, porque nunca procurei muito, mas também li muita coisa e também enviei currículos que não se calhar nem devia, que aquilo não tinha nada a ver comigo. Mas não foram muitos.
Ok, então, e assim, quase para terminarmos, o que é que sentes que ainda gostarias de fazer profissionalmente e que ainda não tiveste a oportunidade de concretizar?
Olha, eu nem sei, porque eu não sei para onde é que esta área me vai levar, sabes? Eu estou à espera que isto evolua cada vez mais. Agora há um projeto que temos em equipa, de uma reestruturação da área de uma app, e é uma coisa que me entusiasma, porque estamos a fazer algo de raiz. E isso entusiasma-me, que é, para mim, criar projetos de raiz é muito interessante. E eu, se calhar, no futuro gostava de fazer mais parte disso e, quem sabe, liderá-los. Porque estou sempre em segundo plano também, não é? Porque, como faço a parte toda dos conteúdos, sou aqui o braço direito. Mas quem sabe um dia ser eu a liderar mesmo esse novo projeto, ou essa nova aplicação, esse novo site, essa nova área de ajuda, por exemplo. Se calhar era algo que me dava muito prazer em fazer, começar desde o ponto 1.1, versão 1.1, estar ali, que já estive, mas lá está, nunca a liderar. Portanto, se calhar a ter um bocadinho, se calhar não digo liderar, mas se calhar a ter um bocadinho mais de presença nas decisões e em tudo. Portanto, se calhar era uma área que eu gostava.
Ok, muito bem. Sara, olha, então, mesmo para finalizarmos então, eu gostava só aqui de ter a tua sugestão de um livro, de um filme, de um prato e de uma música.
Bom, bem, então, de um livro. Eu gosto muito de livros de suspense e drama, mas também gosto muito de biografias, como eu disse. Eu vou recomendar o livro da Michelle Obama, porque eu gostei muito. É uma pessoa que eu admiro imenso. É o Becoming. Eu admiro imenso. Enquanto mulher, enquanto ativista, também tudo aquilo que ela defende. E acho que eu adoro-os enquanto casal também. Para mim é couple goals, completamente. Portanto, eu vou recomendar, porque eu gostei muito. Inspirou-me bastante. Portanto, agora estou numa fase mais de biografias, por isso vou dizer isso. A nível de filme... Ai, sei lá, eu também vejo muitas biografias a nível de filmes. Olha, vou dizer uma biografia que para mim marcou muito e que é um dos meus filmes favoritos. Acho que há dois, e são as duas biografias. Um deles é a biografia do Johnny Cash, que eu adoro. Eu gosto muito de música country, muito mesmo. Portanto, vou recomendar a biografia do Johnny Cash, porque eu gosto bastante. E a da Edith Piaf, que é o La Vie en Rose, que eu acho que é muito intensa. É um filme muito intenso, mas é espetacular e a atriz que faz de Edith Piaf é maravilhosa. Portanto, aconselho.
E conseguiu passar muito dos maneirismos da própria...
Portanto, gosto muito dos dois. Depois, um prato. Adoro italiano. Vou dizer, o meu marido cozinha muito bem.
Que sorte!
Casei bem, mas no início não era assim, ele foi evoluindo e a pandemia também fez um boom, portanto, nós gostamos muito de Jamie Oliver lá em casa, gostamos muito das receitas dele, portanto vou dizer qualquer coisa italiana, tipo um risoto de cogumelos ou assim, adoro, risotos, adoro. Uma música, pronto, eu estava a dizer, eu gosto muito de country, gosto muito de música rock também. Que não tem nada a ver, parece que não tem nada a ver comigo, não é? Porque tem assim um ar muito calminho, mas gosto um bocado de música pesada. Mas eu vou, acho que vou recomendar, se calhar, algo como a discografia entre Elton John, uns best-of assim do Elton John, do Johnny Cash, dos Queen, adoro. Agora estou muito numa fase de vinis, adoro comprar vinis e compro os best-ofs, que é para ter as músicas todas, e partilhar isso para o meu filho, porque dá-me imenso gozo ele cantar músicas antigas, e ele é super fã do Zaba, adora o Mamma Mia, adora o Dancing Queen, portanto, dançamos muito lá em casa, portanto, adoro essas músicas antigas e partilhar isso com ele. E agora estamos-lhe a introduzir os Queen também. Portanto, é giro e eu acho que, pronto, vou partilhar qualquer uma dessas discografias. Sara, olha, muito obrigada, acho que foi aqui um episódio muito, muito interessante. A tua história é de facto também muito interessante, com, lá está, mostra que a vida não é uma linha reta, não é? Que temos aqui muitos caminhos para onde seguir. Portanto, olha, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença, foi um gosto ter-te aqui.
Obrigada eu.
E até uma próxima aos nossos ouvintes.